Lição 10. O Espírito Santo. Objetivos da lição. 1. O aluno será capaz de explicar. As características que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa. Evidências bíblicas da personalidade e divindade do Espírito Santo. Por que a personalidade e divindade do Espírito Santo são doutrinas essenciais? A atividade histórica e presente do Espírito Santo. Aspectos práticos do relacionamento do crente com o Espírito Santo. Uma declaração de fé sobre o Espírito Santo. 2. O aluno aplicará alguns princípios sobre os dons do Espírito. Introdução. Tarefa e tempo de reflexão. Leiam Salmo 139 todos juntos. O que esta passagem nos diz sobre o Espírito de Deus? Algumas pessoas pensam no Espírito Santo como algo que emociona, um poder que tentam usar, uma força impessoal ou simplesmente uma presença. Por exemplo, uma testemunha de Jeová dirá alguma coisa como isto: o Espírito Santo não é uma pessoa e não é parte da Trindade. O Espírito Santo é a força ativa de Deus que ele usa para cumprir a sua vontade. Até certo ponto, pode ser comparado à eletricidade. Zrenia, Should You Believe in the Trinity? Zrenia, New York, The Watchtower Bible and Tract Society, 1989. O que está errado no conceito das testemunhas de Jeová sobre o Espírito Santo? As testemunhas de Jeová veem o Espírito Santo como uma força impessoal, porque eles não têm um entendimento bíblico sobre Deus, não podem ter o relacionamento certo com Ele. Não podemos entender tudo sobre o Espírito Santo. Jesus disse que o trabalho do Espírito é como o vento. Você ouve, mas não sabe de onde está vindo ou para onde está indo. João 3, 8. Mas existem algumas coisas que podemos saber sobre o Espírito e elas são importantes para o nosso relacionamento com Deus. A seção das Escrituras que nos dá e passeia a maior descrição de interação entre o Espírito Santo e a Igreja é o livro de Atos. Lá, podemos ver o modelo de como a Igreja, no seu início, respondeu ao Espírito Santo. 1. Eles honraram o Espírito Santo e sua divindade. Leia Atos 5, 3 a 4. 2. Eles estavam conscientes da presença, orientação e atividade do Espírito Santo. Leia Atos 15, 28. 3. Eles perceberam a própria dependência no Espírito Santo e a responsabilidade em responder a Ele. Leia Atos 4, 24 e 31. Para que tenhamos esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo, devemos perceber que Ele é uma pessoa e que é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não possui um corpo físico como Jesus, mas Ele é uma pessoa. Uma pessoa real tem os atributos de personalidade, que incluem mente, vontade e emoções. O Espírito Santo tem uma vontade? Ele distribui dons espirituais para os cristãos como ele quer. 1 Coríntios 12, 11. O Espírito Santo tem uma mente? Ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas mais de Deus, e as conhece. 1 Coríntios 2, 10. O Espírito Santo tem emoções? Foi dito para não entristecermos o Espírito Santo. Efésios 4, 30. Se o Espírito Santo pode ser entristecido, então ele tem emoções. Porque o Espírito Santo tem uma mente, uma vontade e emoções. Sabemos que ele é uma pessoa. Uma pessoa tem a capacidade de ter relacionamentos com outras pessoas. Se o Espírito Santo fosse uma força impessoal, não poderíamos ter um relacionamento com ele. Porém, de acordo com Filipenses 2, 1 e 2 Coríntios 13, 14, o Espírito é capaz de ter comunhão conosco, portanto, ele deve ser uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o onisciente, onipotente, onipresente Deus. Você lembra da história de Ananias e Safira? Antes de Ananias morrer, Pedro falou para ele: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Atos 5, 3 a 4. A partir disso, vemos que mentir para o Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Vemos em 1 Coríntios 2, 10 a 11, que ele sabe todas as coisas de Deus. Isso necessitaria de uma mente infinita. Ele inspirou os escritos do Antigo Testamento, incluindo profecias, que iriam requerer todo o conhecimento. Leia 2 Pedro 1, 20 e 1. Foi dito a nós que as Escrituras são inspiradas por Deus. 2 Timóteo 3, 16. Portanto, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo está presente em todos os lugares. Salmos 139, 7 a 10, nos diz que não existe nenhum lugar em que uma pessoa possa ir para escapar da presença do Espírito de Deus. Ele está presente com cada crente, porque a Bíblia diz que, se uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, ela não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. O contexto nos mostra que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem todo o poder. Ele faz coisas que apenas Deus pode fazer. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. João 16, 8. Para fazer isso, ele precisaria ter acesso à consciência de cada pessoa e ser capaz de convencer as suas mentes de certas verdades. Ele também é capaz de dar força a cada crente. Leia Efésios 3, 16. O Espírito produz o fruto espiritual em todos os crentes, em todo o mundo. Leia Gálatas 5, 22 a 23. Nada além do poder divino poderia fazer isso. Em Lucas 12, 10, diz que é possível que o Espírito Santo seja blasfemado. Apenas Deus pode ser alvo de blasfêmia. Portanto, o Espírito Santo deve ser Deus. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9, 14. Nossos corpos são chamados de templo de Deus, porque o Espírito Santo vive neles. 1 Coríntios 3, 16. Pela evidência bíblica, sabemos que o Espírito Santo é o próprio Deus, a terceira pessoa da Divina Trindade. É importante acreditar na divindade do Espírito Santo para então podermos dar a ele a honra e respeito que merece. Não adorar o Espírito Santo é algo sério. O Espírito Santo é diferente do Pai e do Filho. Dizer que o Espírito Santo é diferente do Pai e do Filho não significa que eles são indivíduos diferentes no mesmo sentido que os seres humanos. Os membros da Trindade habitam um no outro e são todos o mesmo Deus, mas são diferentes o suficiente para falar um com o outro, amar um ao outro e ter verdadeiros relacionamentos pessoais um com o outro e conosco. As Escrituras ensinam uma distinção entre as pessoas da Trindade. Por exemplo, diversas vezes em João 14 a 16, Jesus se referiu a um Consolador que ele enviaria quando voltasse para o Pai. Leia João 14, 16 a 17, João 15, 26, João 16, 7, 13 a 15. Esse Consolador guiaria os discípulos e os ensinaria. Se Jesus e o Espírito Santo fossem a mesma pessoa, a referência de Jesus ao Espírito Santo como outro Consolador não faria sentido. Jesus referiu-se a outra pessoa distinta de si próprio. Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas revelaria as coisas de Cristo, que Cristo recebeu do Pai. João 16, 13 a 15. Se Jesus e o Pai fossem a mesma pessoa que o Espírito Santo, essa declaração não faria sentido. Quando Jesus foi batizado, uma voz do céu falou: "Este é o meu Filho amado." E o Espírito Santo, como uma pomba, pousou sobre Jesus. Marcos 1, 10 a 11. Todos os três membros da Trindade estão envolvidos aqui ao mesmo tempo, diferentes um do outro. Como uma pessoa distinta, o Espírito Santo vive em um relacionamento de amor com o Pai e o Filho desde toda a eternidade. Deus nos criou para participar desse relacionamento. Deus quer que aproveitemos essa comunhão com Ele. 1 João 1, 3 a 4. Assim como cada membro da Trindade aproveita a comunhão um com o outro antes do início dos tempos. Leia João 17, 22 a 23. O Espírito Santo é ativo. Desde o tempo da criação, o Espírito Santo tem sido ativo no mundo. Ele estava presente e envolvido quando a Terra foi criada. Gênesis 1, 2 e 26. Ele deu habilidades especiais a pessoas que foram chamadas para trabalhos especiais. Êxodo 35, 30 a 31. Juízes 3, 9 a 10. Juízes 15, 14 a 15. Ele deu mensagens aos profetas. Isaías 61, 1. Ele inspirou as Escrituras, segundo Pedro 1, 20 e 1. Ele sempre trabalhou no coração das pessoas, tentando levá-las de volta para Deus, Atos 7, 51. Ele é chamado de Espírito de Vida, Romanos 8, 2. Ele é o Espírito que nos criou e nos deu vida. Se ele fosse retirado do mundo, toda a vida pararia e o homem retornaria para o pó. Jó 33, 4. Jó 34, 14 a 15. O Novo Testamento introduziu um novo aspecto do trabalho do Espírito Santo. João Batista disse que Jesus iria batizar as pessoas com o Espírito Santo. Mateus 3, 11. Jesus disse aos seus discípulos para esperarem a promessa do Pai. O batismo do Espírito Santo que aconteceria no Pentecostes. Atos 1, 4 a 5, 8. Jesus prometeu aos discípulos que o Espírito Santo estaria com eles, lembrando-os das coisas que Jesus ensinou e os liderando na verdade. João 14, 26. João 16, 13. Jesus disse que o Espírito Santo seria outro consolador. João 14, 16 e 26. João 15, 26. João 16, 7. A palavra grega usada por Jesus se refere àquele que está conosco, aquele que encoraja e nos ajuda. Pode também se referir a uma representatividade. O Espírito Santo representa Jesus e nos lembra das suas palavras. Zrenia, a mesma palavra está em 1 João 2, 1, onde é dito que Jesus é o nosso representante ao Pai. O trabalho do Espírito Santo no mundo não pode ser completamente explicado, mas aqui está uma lista de algumas das suas atividades. 1. Ele convence do pecado, João 16, 8, 1 Coríntios 2, 4, 1 Tessalonicenses 1, 5. Se não fosse assim, seria impossível para uma pessoa perceber a sua necessidade de se arrepender e ser perdoada. 2. Ele regenera, dando vida à pessoa que estava morta em pecado. João 3, 5. Efésios 2, 1. Tito 3, 5. Terceiro, ele dá ao crente garantia pessoal de que é salvo. Romanos 8, 16. Quarto, ele vive em cada crente. Todo aquele que é salvo tem o Espírito Santo. Romanos 8, 9. 1 Coríntios 6, 19. 5. Ele dá entendimento sobre as verdades de Deus. 1 Coríntios 2, 9 a 10, 13 a 14. 2 Coríntios 3, 14 a 17. Efésios 6, 17. 6. Ele chama pessoas para ministérios especiais e guia as decisões no ministério. Atos 13, 2 a 4. Atos 15, 28. Atos 16, 6 a 10. 7. Ele santifica o crente purificando o seu coração para torná-lo santo, Atos 15, 8 a 9. 1 Pedro 1, 2. 8. Ele dá poder para viver em vitória sobre o pecado, Romanos 8, 1 e 5. 13. Gálatas 5, 16. 9. Ele produz o fruto espiritual na vida do crente, Gálatas 5, 22 a 23. 10. Ele dá dons para o ministério, Romanos 12, 6 a 8. 1 Coríntios 12, 4 a 10. 28 a 30. 1 Pedro 4, 10 a 11. 11. Ele dá unção especial de poder para o ministério. Atos 1, 8. Atos 13, 9. Gálatas 3, 5. 1 Pedro 1, 12. 12. Ele ajuda o crente a orar de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 a 27. Efésios 6, 18. 3. Ele cria a unidade e comunhão da igreja. Efésios 4, 3. Filipenses 2, 1. Alguns princípios sobre os dons do Espírito. 1. O Espírito trabalha-te através de diferentes dons, atuações e ministérios. 1 Coríntios 12 a 4 a 6. 2. Os dons espirituais são distribuídos de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a espiritualidade. 1 Coríntios 4 a 7. 1 Coríntios 12, 11. 3. Todos têm alguma habilidade dada pelo Espírito. 1 Coríntios 12, 7. 4. Nenhum dom específico pode ser esperado de todos os crentes. 1 Coríntios 12, 8 a 11, 14 a 30. 5. Os dons devem sempre ser usados para servir aos outros para a glória de Deus. 1 Coríntios 12, 20 e 1 a 22, 25. 1 Pedro 4, 10 a 11. O dom de falar em línguas. Os cristãos não concordam sobre a prática do dom de línguas. Alguns cristãos creem que todos os crentes irão falar em línguas quando receberem o Espírito Santo. Outros creem que esse dom é dado aos crentes, alguns crentes para que se comuniquem com pessoas que falam outros idiomas. Eles creem assim porque no Pentecostes todos se entendiam independentemente do idioma. Atos 2, 6. Eles creem que Deus dá esse dom, e qualquer outro a quem ele escolher. 1 Coríntios 12 a 4 a 11. Esses crentes pensam que não há um dom que todos devem ter. 1 Coríntios 12, 20 e 9 a 30. Portanto, o dom não é prova do crente. 1 Coríntios 14 a 22. Embora todo crente tenha o Espírito Santo. Opiniões diferentes sobre o dom de línguas podem impedir que os crentes trabalhem juntos em algumas formas de ministério, mas um não deve julgar o outro por causa de sua opinião sobre o assunto. O Espírito Santo está em um relacionamento com o crente. Se você está em um relacionamento com Deus, você está em relacionamento com o Espírito Santo. Não é possível conhecer apenas uma pessoa da Trindade e não as outras. Leia João 6, 44. Efésios 2, 18. Não é preciso entender a doutrina do Espírito Santo antes de ser salvo. Os discípulos não sabiam muito sobre o Espírito, mas Jesus lhes disse que eles conheciam o Espírito e que ele já estava com eles. Leia João 14, 17. Conhecer a doutrina certa sobre o Espírito Santo nos ajuda a nos relacionarmos com ele da forma correta e o deixa fazer mais na nossa vida. Saber que ele é uma pessoa nos permite perceber que podemos ter um relacionamento com ele. Podemos falar com ele e ele falará conosco. Ele geralmente não fala conosco com uma voz audível, mas nos ajuda a entender a vontade e o amor de Deus. Se realmente quisermos fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo nos guiará, embora nem sempre sintamos esse agir. Saber que ele é uma pessoa significa que nós não agiremos como se ele fosse apenas uma força ou um sentimento. Quando adoramos a Deus, estamos pensando sobre quem ele é e em como ele é, não apenas aproveitando um sentimento irracional. Quando oramos, falamos inteligentemente e tentamos entender o que ele pode nos mostrar, ao invés de usar palavras de uma forma impessoal e mágica, como pessoas de outras religiões fazem. Saber que o Espírito Santo é Deus deve nos dar uma atitude de adoração reverente. Enquanto oramos e sentimos a sua orientação, precisamos lembrar que ele é o Deus que nos ama, que nos conhece completamente e que conhece o nosso futuro. Ele é também a autoridade absoluta, aquele a quem devemos obedecer. Ele está conosco todo o tempo. As Escrituras dizem que vivemos no Espírito e devemos andar no Espírito. Gálatas 5:25. Devemos viver como se estivéssemos em sua presença, e não pensar que chegamos à sua presença apenas na igreja. Ele não está apenas conosco, mas vive em nós. Essa é uma razão pela qual devemos viver uma vida pura e santa. Leia 1 Coríntios 6:19. Devemos lembrar que a maior prioridade do Espírito é nos dar vitória sobre o pecado e purificar o nosso coração. Atos 15:8 a 9. Romanos 8:13. Gálatas 5:16. Não devemos orar por outras coisas, senão o estamos deixando cumprir a sua maior prioridade. Devemos orar em fé, crendo que Ele pode nos tornar completamente santos. Leia 1 Tessalonicenses 5:23. Nas lutas da vida, Ele nos dá força interior. Efésios 3:16. Ele nos entende. Entende as nossas situações e pode nos dar exatamente o que precisamos. No ministério, devemos depender dele para nos guiar, para dar poder à sua palavra e cumprir resultados espirituais no coração dos outros. Vemos isso no livro de Atos. Nenhuma habilidade humana pode substituir o trabalho do Espírito. Mesmo que você já tenha sido cheio do Espírito, não se pode esquecer de manter um relacionamento com ele. O mandamento para ser cheio com o Espírito é um mandamento para ser continuamente cheio. Leia Efésios 5:18. Precisamos ser constantemente cheios, e isso acontece através do nosso relacionamento com Ele. Declaração de fé. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, totalmente divino com o Pai e o Filho. Ele convence do pecado, regenera e vive em todo crente, dando vitória sobre o pecado e purificando o coração. Ele é a vida unificadora da igreja, a qual abençoa com o fruto do Espírito e dons espirituais para o ministério. Evidências bíblicas da personalidade do Espírito Santo. Algumas pessoas negam a personalidade do Espírito e dizem que ele é uma força impessoal como a eletricidade ou a gravidade. Porém, é impossível que uma força impessoal seja descrita como a Bíblia descreve o Espírito Santo. A eletricidade não fala e raciocina. Não se pode mentir para a gravidade. Uma força irracional não pode entender a vontade de Deus. Algumas pessoas dizem que essas passagens são apenas uma personificação, ou seja, falam sobre uma coisa impessoal como se fosse uma pessoa sem realmente significar isso. Porém, a Bíblia fala do Espírito com termos pessoais, e as pessoas respondem a ele como uma pessoa. Em alguns lugares, o Espírito é mencionado figurativamente como se ele fosse uma substância, como quando a Bíblia diz que o Espírito seria derramado. Atos 2, 17. Isso deve ser considerado metaforicamente, já que a Bíblia normalmente fala do Espírito como uma pessoa. Evidências bíblicas da personalidade do Espírito Santo. Em Mateus 28, 19, é dito para batizarmos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, o que indica que todos os três têm autoridade. 2 Coríntios 13, 14, menciona a comunhão do Espírito Santo, o que implica comunicação inteligente. Em Marcos 13, 11, foi prometido aos crentes que o Espírito Santo falaria através deles nos tempos de perseguição. Em João 14, 17 e 26, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade que ensinaria e lembraria. Em João 16, 7 a 11, Jesus prometeu que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do julgamento, o que requer comunicação inteligente. João 16, 13 a 15, diz que o Espírito Santo não iria falar de si mesmo, mas sobre as coisas de Cristo. De acordo com 1 Coríntios 12, 11, o Espírito Santo escolhe como os dons espirituais serão dados. Ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Ele intercede por nós ao Pai, e tem uma mente que pode entender a vontade de Deus. Romanos 8, 20 e 6 a 27. De acordo com Efésios 4 e 30, ele pode ser entristecido, o que significa que entende as nossas respostas a ele e tem emoções. Podem mentir para ele, o que significa que entende comunicação, Atos 5, 3. Ele fala, dá direções e tem uma vontade que as pessoas devem seguir, Atos 13, 2 a 4. Ele dirigiu os apóstolos em suas viagens missionárias e algumas vezes disse a eles para não irem a determinado lugar, Atos 16, 6.